Vou iniciar agora com vocês uma leitura muito interessante de um livro muito lindo. A ilustração é linda, muito rica. Esse livro se chama Deus Fala a Seus Filhos. São textos bíblicos notoriamente voltados para o público infantil. É um livro muito lindo, lindo mesmo. Espero que gostem então dos contos e espero que eu mesma me divirta bastante lendo esse livro lindo. Se vocês quiserem comprar, ele é da AIS Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Deus fala a seus filhos. Textos bíblicos. Dos livros do Antigo Testamento, as origens. Deus cria um mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus disse: "Exista a luz." E a luz brilhou. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz da escuridão. Disse para a luz: "Você é o dia." Disse para a escuridão: "Você é a noite." Esse foi o primeiro dia. Deus disse: "Movam-se as nuvens nas alturas. Delas cairá chuva sobre a terra. As águas se juntarão para que a terra firme apareça." Deus disse ao espaço que fica no alto: "Você é o céu." Foi o segundo dia. Depois falou para a terra firme: "Você é a terra." E disse para as águas que se tinham ajuntado: "Vocês são o mar." Deus viu que o céu e a terra, o mar e o chão seco eram bons. Deus disse: "Cresçam no chão toda a espécie de plantas e de árvores." Então as plantas cobriram de verde todo o chão e lançaram sementes. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi o terceiro dia. Deus disse: "Que no céu haja lâmpadas que iluminem. Durante o dia será o sol. Durante a noite serão a lua e as estrelas. Servirão para indicar o dia, a noite, o mês e a semana em que estamos. E também marcarão as estações do ano." Deus viu que aquilo tudo era bom. Foi o quarto dia. Deus disse: "Peixes, nadem na água. Pássaros, voem sobre a terra. Que no campo vivam todos os tipos de animais, grandes e pequenos." Assim aconteceu. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi o quinto dia. Então Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A ele confiarei a terra com todos os peixes, os pássaros, os animais e as plantas." Deus criou o homem à sua imagem, criou-os, homem e mulher. Abençoou-os e lhes falou assim: "Sejam fecundos e tenham filhos. Eu lhes confio a terra. Vocês valem mais que os peixes, os pássaros, os animais e as plantas. Cuidem deles. As plantas servirão de alimento para vocês e para os animais." Deus viu que tudo o que ele tinha feito era bom, era muito bom. Foi o sexto dia. Em seis dias, Deus criou o universo, o céu, a terra, o mar e todos os seres vivos. No sétimo dia, Deus descansou. Por isso, o sétimo dia é abençoado por Deus e, para os homens, é um dia santificado.
2. Deus dá o paraíso de presente aos homens. Deus moldou o primeiro homem, Adão, com barro da terra, e soprou sobre ele seu hálito da vida. Assim, o homem tornou-se um ser vivo. Depois, Deus plantou um jardim no Éden e fez crescer nele grande variedade de árvores. Eram bonitas e suas frutas muito saborosas. No meio do jardim cresciam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus pôs nesse jardim Adão, o homem que ele tinha criado, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Deus lhe disse: "Você pode comer as frutas de todas as árvores do jardim, mas não quero que você coma as frutas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você as comer, morrerá." Deus não queria que o homem ficasse sozinho. Por isso, Deus fez com que todos os animais e todos os pássaros passassem diante de Adão. E ele foi dando-lhes nome. Entre todos não havia nenhum que fosse realmente igual a Adão. Por isso, Deus fez com que o homem dormisse profundamente. Tomou uma de suas costelas e com ela formou a mulher. Adão, ao vê-la, exclamou: "É igual a mim! Vou dar-lhe o nome de mulher, porque foi tirada de mim." O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha um do outro. Os homens perdem o paraíso. O homem e a mulher viviam no jardim que Deus lhes tinha confiado. Tinham mais que o suficiente para comer. Viviam em paz com os animais e estavam felizes porque Deus era amigo deles. Tudo era bom, mas um dia a serpente disse à mulher:
"É verdade que Deus proibiu vocês de comerem as frutas das árvores?"
A mulher respondeu: "Nada disso. Ele nos deixa comer todas as frutas de todas as árvores do jardim. Só de uma é que ele nos proibiu de comer. Está no meio do jardim. Se comermos essas frutas, morreremos."
"Não, mulher", disse a serpente. "Vocês não morrerão. Pelo contrário, seus olhos vão se abrir. Vocês poderão conhecer o que é bom e o que é mal, e serão iguais a ele."
A mulher olhou as frutas que pareciam ser bem saborosas. Além disso, se comessem, passariam a conhecer muitas coisas. Colheu uma fruta e a comeu. Deu um pedaço a seu marido para que também a comesse. Então, os olhos deles abriram-se. Perceberam que estavam nus e fizeram umas roupas com folhas de figueira. À tardezinha, ouviram passos de Deus no jardim e se esconderam. Deus chamou pelo homem: "Onde você está?" Adão respondeu: "Ouvi seus passos, tive medo e me escondi porque estou nu." Deus lhe perguntou: "Como você sabe que está nu? Comeu o fruto da árvore que eu tinha proibido que comesse?" Adão pôs a culpa na mulher: "Ela me fez comer." A mulher pôs a culpa na serpente: "Foi ela que me enganou." Então Deus disse à serpente: "Amaldiçoo você pelo que fez. Você viverá se arrastando para sempre e comerá poeira. A mulher
será sua inimiga. Os filhos da mulher serão inimigos de seus filhos. Eles esmagarão sua cabeça e seus filhos morderão o calcanhar dos filhos dela. Deus disse à mulher: Você vai sofrer, sentirá muitas dores quando for ter seus filhos. Deus disse ao homem: Você não cumpriu meu mandamento. Verá que a terra não é um paraíso. Vai ter que trabalhar com muito esforço, até a morte, para que a sua família não passe fome. Um dia você voltará à terra de onde foi tirado.
Adão pôs em sua mulher o nome de Eva, que quer dizer vida. Ela foi a mãe de todos os viventes. Deus, nosso Senhor, expulsou o homem do paraíso. Um guarda, com espada de fogo, vigiava a entrada para impedir a passagem que levava à árvore da vida.
Quatro. Caim e Abel. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Nos campos de Caim crescia muito trigo. Caim ofereceu a Deus, em agradecimento, uma parte de sua colheita. Abel ofereceu um de seus cordeiros. Deus gostou do sacrifício de Abel, mas não olhou para a oferta de Caim. Este ficou desgostoso e ressentido. Deus o repreendeu. Por que você está ressentido? Por que anda com a cabeça abaixada? Se você está planejando coisa boa, pode olhar nos olhos de qualquer um. Se está planejando coisas más, o pecado está dominando. Ele quer devorá-lo, mas você pode vencê-lo. Caim disse a seu irmão: Vamos ao campo. Quando lá chegaram, Caim matou seu irmão Abel a pauladas. Deus perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Por acaso eu sou responsável por ele? Então Deus lhe disse: O que fez? O sangue do seu irmão manchou a terra. Você não será mais lavrador, porque o solo já não vai mais querer produzir fruto para você. Perdeu sua casa. Vai ficar vagando de um lugar para outro, sem descanso. Caim se queixou. Meu castigo é severo demais. Você me expulsa do campo e de sua presença. Converteu-me em fugitivo sem paradeiro. Qualquer um vai poder me matar. Então Deus pôs um sinal na testa de Caim para que ninguém se atrevesse a matá-lo. Noé e o dilúvio. Deus viu que os homens que ele tinha criado à sua imagem planejavam e faziam coisas cada vez piores. A terra estava cheia de violência. Deus se arrependeu de ter criado o homem e disse: Vou acabar com os homens que criei. Acabarei com os homens, com os animais e com tudo que vive sobre a terra. Noé tinha sido fiel a Deus. Por isso, Deus quis salvar Noé e sua família, livrando-os daquela condenação divina. Deus lhe disse: Faça uma arca de madeira que flutue sobre a água, como se fosse um grande barco. Vou mandar sobre a terra uma enorme inundação. Tudo que é vivo se afogará na água. Só você e seus parentes que estiverem na arca se salvarão. Noé, com a ajuda de seus filhos, começou a construir a arca
exatamente como Deus tinha mandado. Fizeram na embarcação muitos compartimentos, porque deviam levar com eles um casal de cada espécie animal. Deus tinha ordenado que agisse assim. Quando a arca ficou pronta, Noé preparou provisões. Logo depois, entrou na arca. Entraram com ele seus filhos e a família de seus filhos. Entraram também na arca um casal de cada espécie animal. Deus mesmo fechou a porta da embarcação. Então começou a chover. A água caiu durante 40 dias e inundou a terra. Os animais e os homens se afogaram. Os pássaros não encontravam mais árvores onde pousar. Assim morreram todos os seres vivos que havia sobre a terra. Somente Noé e os que tinham entrado com ele na arca se salvaram do dilúvio. Finalmente, depois de 40 longos dias, parou de chover. E Noé soltou um corvo, que voltou logo para a arca. Uma semana depois, Noé soltou uma pomba, que também voltou. Passada mais uma semana, Noé soltou outra pomba, que voltou trazendo num bico um raminho de oliveira. Depois de um tempo, Deus disse a Noé: "Você já pode sair com todos os que se salvaram." Saíram da arca os homens e os animais. Para todos, uma vida nova começou. Noé agradeceu a Deus e lhe ofereceu um sacrifício. Deus falou a Noé: "Vou fazer uma aliança com os homens e com todos os animais. Nessa aliança, vocês e seus filhos viverão. Prometo-lhes que não tornarei a mandar mais nenhum dilúvio que extermine a vida sobre a terra."
Os patriarcas. Deus chama Abraão. Abraão era pastor. Deus falou-lhe assim: "Saia de sua terra, deixe sua pátria, seus parentes, deixe a casa de seu pai. Vá para o país o qual eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o seu nome. Por sua causa, todos os homens ficarão sabendo o que significa ser abençoado por Deus. A todos os que lhe quiserem bem, eu também hei de querer bem. A todos os que lhe quiserem mal, eu os amaldiçoarei. Em você serão abençoados todos os homens." Abraão pôs-se a caminho, como Deus lhe havia mandado. Nesta época, ele já estava com 75 anos de idade. Levou consigo sua mulher, Sara, e seu sobrinho, Lote. Levou também todos os seus rebanhos e todas as pessoas que trabalhavam para ele. Abraão se dirigiu para o país em que Deus tinha prometido a ele e aos seus filhos. Era um país com terras boas e férteis. Chamava-se Canaã. Ali, Abraão ergueu altares para adorar a Deus. Deus firma uma aliança com Abraão. Uma noite, Deus disse a Abraão: "Não tenha medo, eu protegerei você e o farei ficar rico." Abraão respondeu: "Para que? Onde vou querer ser rico se o Senhor não me der o mais importante? Não tenho filho algum que seja meu herdeiro e perpetue meu nome." Então Deus disse a Abraão, que tinha saído da tenda: "Olhe para o céu,
Conte as estrelas, se conseguir. Numerosos como as estrelas serão os filhos e filhas que você vai ter. Abraão confiou em Deus e Deus reconheceu a fé de Abraão. Abraão tinha armado a sua tenda perto dos carvalhos de Mambré. Era meio-dia. Ele estava sentado à entrada da tenda e viu que chegavam três homens. Abraão se levantou e correu ao encontro deles. Não passem longe da minha tenda. Entrem e descansem. Abraão ofereceu àqueles forasteiros manteiga e leite, carne e pão. Depois da refeição, um dos convidados perguntou: Abraão, onde está sua mulher, Sara?
Está aí na tenda, respondeu Abraão. O forasteiro disse: Voltarei no ano que vem, nessa mesma época. Então Sara dará à luz um filho. Sara estava na tenda atrás de Abraão. Ouviu o forasteiro falando e ria, pensando: Esse forasteiro não sabe a idade que eu tenho. Abraão também é um homem idoso. E o forasteiro perguntou: Acaso há algo impossível para Deus?
A fé de Abraão. Deus cumpriu sua promessa. Sara, mulher já bastante idosa, chegou a ser mãe. Abraão, que também era idoso, foi pai e teve um herdeiro. Sara e Abraão deram a seu filho o nome que Deus lhes tinha indicado. Chamaram o menino de Isaac, que quer dizer ele ri. Isaac ia crescendo. Depois, Deus quis pôr a Abraão à prova. Disse-lhe: Vá ao alto do monte e leve seu filho único, a quem você ama tanto, e ofereça-o em sacrifício para mim. De madrugada, Abraão foi buscar o jumento e colocou lenha em cima dele. Depois, chamou seus criados e seu filho. Caminharam 3 dias em direção a um monte. Quando chegaram ao pé do monte, Abraão mandou que os criados ficassem ali com o jumento. Eu vou subir com Isaac ao monte. Depois de rezar e de oferecer um sacrifício, voltaremos. Isaac ia carregando a lenha. Abraão levava o facão e uma vasilha com brasas ardentes. Pai, disse Isaac, estamos levando a lenha e o fogo, mas não levamos vítima para o sacrifício. Deus cuidará disso, respondeu Abraão. No alto do monte, Abraão fez um altar de pedras, amontoou sobre ele a lenha. Em seguida, amarrou seu filho Isaac e o colocou em cima da lenha. Puxou o facão. Então ouviu uma voz: Abraão, não faça nada contra o menino. Você já provou que me escuta e confia em mim. Já que estava disposto a sacrificar para mim seu filho único, Isaac. Abraão voltou, olhou em volta e viu um carneiro com os chifres presos a uma moita. Colocou o animal em cima do altar e o ofereceu em sacrifício a Deus. Depois desceu do monte junto com Isaac. Isaac, Esaú e Jacó. Isaac herdou os rebanhos, os criados e as criadas de Abraão. Herdou também a bênção de Deus. Como sua mulher Rebeca não tinha filhos, Isaac rogou a Deus e Deus o ouviu. Rebeca deu à luz 2 filhos, eram gêmeos. Mas desde o primeiro dia, ninguém podia confundi-los, porque o mais velho tinha os braços e as pernas peludos. E seus pais lhe deram o nome de Esaú. O outro filho tinha a pele macia, deram-lhe o nome de Jacó. Esaú se tornou caçador. Jacó preferia ficar perto das tendas e trabalhava como pastor e lavrador. Isaac gostava mais de Esaú, porque apreciava muito os assados que ele preparava com os animais que caçava, mas Rebeca preferia Jacó. Certa vez, Jacó tinha acabado de cozinhar um prato de lentilhas quando Esaú chegou em casa. Vinha bem cansado e disse: "Dê-me um pouco dessa apetitosa lentilha." Jacó respondeu: "Só se você me vender o seu direito de irmão mais velho, através de um juramento." Esaú lhe vendeu esse direito. Então Jacó lhe deu pão e o prato de lentilhas. Isaac ficou velho e perdeu a visão. Um dia falou para Esaú: "Vá caçar e prepara-me um bom assado. Depois eu lhe darei a bênção de Deus." Rebeca ouviu o que Isaac tinha falado. Ela queria que Jacó recebesse essa bênção. Por isso lhe disse: "Traga-me dois cabritos." Ela os assou. Depois enrolou a pele dos cabritos nos braços e no pescoço de Jacó e mandou que ele fosse levar o assado para Isaac. Isaac ouviu passos, perguntou: "Quem está aí?" "Sou Esaú", respondeu Jacó. "Trago-lhe o assado. Coma primeiro e depois me dará a bênção, como me prometeu." Isaac apalpou os braços do filho, sentiu o pelo dos cabritos e pensou que fosse Esaú. Abençoou-o Jacó, dizendo: "Deus lhe dê tudo aquilo de que você precisa na terra. Bendito o que abençoar você." Logo depois, Esaú voltou para casa, trouxe o assado para seu pai, pediu-lhe a bênção. Então Isaac se deu conta de que seu filho Jacó o havia enganado, mas já não podia retirar sua bênção. Esaú ficou furioso. Disse: "Depois que nosso pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó." Rebeca ouviu isso e disse a Jacó: "Fuja para Arã, para a casa de seu tio Labão. Aguarde lá até que Esaú esqueça sua raiva." Jacó foi procurar Labão, trabalhou para ele e pastoreando o gado, mas cuidou de seus próprios rebanhos também. Casou-se e teve filhos. Depois de 20 anos, Jacó voltou para Canaã com toda a família. No caminho de volta, passou a noite junto do rio Jaboque. Tinha levado todos os seus haveres para a outra margem e ficou ali sozinho. Naquela noite, um homem lutou com Jacó até o amanhecer. Depois da luta, aquele homem abençoou Jacó. Ele falou: "A partir de agora, você não se chamará mais Jacó, e sim Israel, que quer dizer lutador de Deus, pois você sabe lutar com Deus e com homens e consegue vencê-los." Jacó se reconciliou com seu irmão Esaú, viveu no país de Canaã e teve 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Asser. Esses foram os patriarcas do povo de Israel.